I'm turning now to the Gospel of John, chapter 5 and verse 5.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos. Estava enfermo. E é sobre um milagre de Cristo, um grande milagre de cura, como todos os seus outros milagres. Não só um ato de compaixão eles eram, mas também uma demonstração de conversão espiritual. Bem, eu espero fazer nesse tempo diante de nós, é simplesmente explicar, estudar do Evangelho de João sobre esse milagre, para que eu possa mostrar exatamente como que é uma demonstração de conversão. Nossa maior necessidade, a maior necessidade de qualquer indivíduo, a experiência de conversão para o Deus vivo. Então, deixe-me voltar para o primeiro versículo do capítulo. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Bem, não sabemos exatamente em que época do ministério e da vida de Cristo isso ocorreu. Era uma festa? Será que era a festa da Páscoa? A festa da Pentecosta? Da Tabernáculo? Não sabemos qual, não tem nenhuma indicação aqui no Evangelho de João. Possivelmente uma dessas, mas não temos certeza. Olhando para o versículo 2, ora em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Bem, Betesda não quer dizer 5 alpendres, mas significa a casa da graça ou a casa da misericórdia. Algumas pessoas dizem que poderia ser a casa da desgraça. E os judeus daquela época erradamente criam que uma doença era devido ao pecado. Então, por isso, muitos que se reuniam nesse tanque achavam que era um lugar da desgraça e um lugar de esperança, de misericórdia, porque eles se reuniam lá para ser curado. Bem, mas eu prefiro usar o termo de Betesda como um termo de cura. E muitas igrejas são chamadas de Betesda, ou Betesda igreja ou templo, e eles não escolheriam esse termo se fosse visto como um lugar de desgraça. Não, é um lugar de graça, principalmente. E era ao redor do próximo à porta das ovelhas. É interessante lembrar que todas essas áreas eram vistas por arqueológicos e eram revisados esses lugares. E não foi até 1960 que os espertos entenderam o que acontecia nas escavações e eles identificaram o que agora seria óbvio. Existiam dois tanques juntos. E esse era o tanque de Betesda. E era sempre um mistério. Por que que os evangelhos, que nós acreditamos que é infalível, por que é dito aqui que tinha 5 alpendres? E quando esse tanque de Betesda foi identificado, tinham 5 lados, 5 áreas. E as divisões das duas, dos dois tanques entre o centro. Então, todos começaram a dizer, nós devíamos saber, o registro do Evangelho de João é perfeito, Betesda, esse tanque próximo à porta dos ovelhos, tinham 5 alpendres. Bem, isso é só para o seu interesse e conhecimento. Então, é o que todos têm certeza agora. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, pessoas paralisadas, não eram todos paralíticos. Eles incluíram, como você pode ver, nesses enfermos cegos, mancos e ressecados. Então, eles seriam. Existiam outros também que provavelmente estavam também em outras condições, mas era grande, uma grande multidão de pessoas. Devia ser mais ou menos 5 mil pessoas. Algumas pessoas estimam que poderia ser até 40 mil pessoas, por causa da área que era envolvida, as casas ao redores. E no versículo 4, a narrativa nos fala por que que eles estavam lá. A última parte do versículo 3, esperavam o movimento da água. Bem, o que continua no versículo 4 não é uma descrição necessariamente verdadeira, mas é o um motivo do porquê os enfermos iam lá. Era o que eles criam sobre este lugar, o que eles pensavam que acontecia lá. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bem, deixe-me falar por que é isso provavelmente. Esse versículo está explicando por que que as pessoas estavam lá, por que que eles pensavam que isso acontecia, mas era mais um mito do que uma realidade. Por quê? Porque não existe mais nada registrado no Novo Testamento sobre um anjo e não tem muito sentido, não é a maneira que Deus opera. Que Deus causaria milhões de pessoas em necessidades incríveis a se reunir, porque de tempo em tempo, enquanto eles esperavam nas ruas ao redor daquele tanque, de tempo em tempo a água seria movida e aí um anjo invisível a eles sararia a primeira pessoa. Não. Isso não parece ser a graça de Deus, porque seria quem é mais rápido, talvez o que menos precisasse de cura, porque o mais rápido conseguiria ser curado. Não, isso parece mais uma superstição. O que aconteceria? Existiam pessoas desesperadas lá que precisavam de ajuda. Então, esse provavelmente não era o motivo e era irrealístico. Mas o Senhor Jesus Cristo ajuda e a sua cura é completamente diferente. Neste caso, ele cura um, mas ele curava centenas e milhões ao mesmo tempo. Então, vamos ler como uma explicação dada pelo apóstolo João que escreveu esse evangelho do porquê que as pessoas iam lá. Então, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, essa é só a explicação do porquê eles iam lá. Versículo 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos. Estava enfermo. Que situação terrível, miserável, triste. Tantas pessoas se reuniam lá que não conseguiam se ajudar, esperando para ouvir algo. Ou o grito das pessoas quando eles achavam que vinham o movimento da água. Imagine quantos alarmes falsos, esperanças falsas. Pessoas que imaginavam que tinham visto alguma coisa. Mas que figura da humanidade! Você vê, isso não era só um milagre literal de uma cura que Cristo faz, mas também uma figura da conversão, uma figura de todos nós, antes que nos convertemos a Deus, antes de sermos convertidos a Deus. Somos todos paralíticos, cegos. Espiritualmente, Não sabemos, não conhecemos Deus, não nos relacionamos com Ele, não falamos com Ele, não conseguimos, não fazemos coisas por Ele, não conseguimos receber ajuda dEle, não entendemos nada sobre Ele. Como aquelas pessoas pobres eram na sociedade, tão com tanta desvantagem, tantos com dor, nós também. Somos espiritualmente perdidos, longe de Deus, pessoas ignorantes, antes de encontrarmos a Escritura, a mensagem de Cristo, a conversão. Então, sempre a figura da doença, da enfermidade, é uma figura do nosso estado, incondicional, do nosso estado antes de nos convertermos. Olhe novamente para o versículo 5. 38 anos, paralítico, 38 anos perdidos. Ele parecia ser muito pobre para ter ajuda, ele não parecia ter nenhuma família ou alguém relacionado a ele ajudá-lo. 38 anos, ele não consegue nem lembrar quando ele estava bem, quando ele tinha saúde. É o mesmo conosco? Eu não sei, talvez você seja novo, ou talvez você seja velho, mas poderíamos passar tantos anos da nossa vida longe de Deus, sem caminhar com Ele, sem ter um propósito na vida, sem ter conhecimento da eternidade, esperança do céu ou do futuro, nenhum poder contra o nosso pecado, nenhum entendimento sobre Deus. É terrível. 38 anos, uma vida sem propósito, perdida. E é o mesmo comigo, com você, espiritualmente, se deixamos a vida passar sem buscar o Senhor. Somos seres do mundo, sem vida espiritual, dimensão espiritual. É uma tragédia. Mas aqui, no versículo 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Cristo o visitou. Bem, ele não era um homem. Ele era um homem doente, deitado de lado, não tinha uso na sociedade, você diria, na cultura daqueles dias. Ele tinha um valor muito pequeno. E pela lei, ele não tinha interesse em Cristo. Existiam pessoas cegas naquele tempo, quando Jesus passava pelas suas cidades, eles iam para a rua e clamavam: Jesus, filho de Davi. Eles ouviram sobre ele, creram nele. E o seu poder, que ele era divino, que ele era o Messias prometido, e eles clamavam, mas nada veio desse homem. Então, ele não entendia. Ele não tinha ouvido sobre Cristo, talvez na cidade, sobre as suas curas. As pessoas diziam: será que ele é o Messias? Com certeza ele é. Ele deve ser, mas aquele homem não tinha entendido nada. Não, parecia alguém vazio, com aquele olhar vazio. E aqui ele não responde nada a Cristo. Então Cristo vê lá. Ele não olha para Cristo, ele não fala com Cristo. Cristo toma a iniciativa e fala com ele e pergunta: Queres ficar são? Esse homem não sabe com quem ele está falando. Tão pouca esperança ele tem em vida. Ele só dá uma resposta qualquer. Ele não diz: sim, eu quero muito ficar são. Não. Tudo que você ouve é uma reclamação dele. Ele parece que desistiu. Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Todo mundo parece estar na frente daquele homem. Ele não tem mais esperança. Ele não tem olhos para Cristo. Ele não reconhece. Seus ouvidos foram fechados, como eu disse, para tudo o que se falava na cidade sobre Cristo. E ainda assim, Cristo se aproxima dele e começa a tomar iniciativa com ele. Isso é algo maravilhoso que vemos aqui. Foi assim comigo, com certeza, quando eu era jovem. Nenhum interesse em Cristo. É claro que isso há muito tempo atrás sabíamos sobre a Bíblia. Nós tínhamos o ensino nas escolas, nas igrejas. Tínhamos uma noção nominalmente sobre Cristo, sobre um Salvador, perdão de pecados, sobre a conversão. Essas coisas eram faladas com frequência, mas não era nada para mim. Eu não tinha nenhum interesse, nem interesse em buscá-lo, em conhecê-lo, em crer nele. Mas, para mim, o melhor era, o mais importante foi que Deus, sendo Ele quem é, o Deus tão maravilhoso, tão grande o seu amor, que Ele vem para essa terra, para aqueles indivíduos que não têm interesse nele, que correm dele, fogem dele. Ele toma iniciativa, como por esse homem. Ele viu ele, conhecia tudo sobre ele, sabia que ele não estava interessado, sabia que ele era ignorante. E mesmo assim, ele perguntou essa questão de liderança. Aqui está no versículo 6. Queres ficar são? A ternura, a gentileza de Deus. Talvez você, nessa igreja, não esteja interessado em Cristo. Talvez você seja orgulhoso. Talvez você seja muito orgulhoso. Acima de tudo, não tenho tempo para isso. Eu quero suceder na minha vida. Fazer o meu melhor. Eu quero suceder neste mundo. Eu não preciso de religião. Eu não preciso dessas conversas sobre Cristo. Eu não estou interessada nele. E o que existe de mais maravilhoso pode ser que, de repente, você é aquele que o Espírito Santo opera, abre seus olhos, faz com que você veja o quanto você precisa dele, leva-o à salvação, a se arrepender e crer nele, e você encontra ele, você é convertido, você caminha com ele, você se maravilha. Por que que ele me tratou tão bem? Por que que ele foi tão maravilhoso comigo, enquanto eu era indiferente, orgulhoso? Por quê? Tão maravilhoso é Deus. O mesmo foi com esse homem. De todas as pessoas, ele não estava ouvindo Cristo, olhando para Cristo. Ele não parece nem entender o que está acontecendo com esse homem tão maravilhoso diante dele. Ninguém falou com ele como Cristo, de uma forma tão maravilhosa, gentil. E mesmo assim, ele não entende. Ele não reage. Então aqui está. Queres ficar são? Por que que Cristo perguntou? Cristo sabe de todas as coisas. Por que que ele perguntaria algo assim? Queres ficar são? Queres ser curada? Claro que a resposta é sim. E Cristo sabe qual seria a resposta. Mas ele pergunta, faz a questão para que o homem consiga, para que o homem responda e coloque diante de Cristo a sua impotência para assegurar, para ter o efeito da cura, mesmo conosco. Temos que perceber se vamos a Cristo ser mudados por Ele, perdoado, ter vida espiritual e o céu, a eternidade. Temos que entender primeiramente que não merecemos, que não podemos ganhar por nós mesmos, fazer nada para ganhar, nenhum tipo de pagamento. Somos perdidos, pecadores perdidos. Mesmo que façamos o melhor para viver o melhor das nossas vidas de hoje em diante, não podemos. Não podemos fazer agora e não podemos pagar pelos pecados que cometemos no passado. Não podemos fazer nada para nos salvar ou para contribuir. E é muito importante que vejamos isso e possamos dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu mereço condenação, eu mereço julgamento. E esse homem tem que perceber o estado que ele está, a sua condição, que nada pode ser feito, que ele não pode fazer nada. E nós temos que entender também. E aí ele começou a reclamar, como eu disse: ninguém me ajuda, não tenho ninguém para me ajudar. Quando A água é agitada para me colocar no tanque, assim enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Bem, ele não fez isso por 38 anos, amigos. Isso é incrível. Ele nunca conseguia. Por 38 anos, ele não conseguia ficar nos seus pés. Imagine como ele estava agora. Como que ele poderia fazer isso? E também levar o teu leito. Ele nunca poderia fazer isso. Claro que não. Ele não conseguiria baixar. Ele não conseguia levantar. Ele não conseguia pegar. Isso eram coisas impossíveis para ele. E além disso, caminhar? É claro que ele não podia caminhar. Bem, você pensaria que um homem que estava na condição daquele homem paralisado, que estava reclamando que não tinha ninguém para ajudar, que nada poderia ser feito por ele. É claro que ele ficaria. Como que ele reagiria a isso que Cristo disse a ele? Levante-se, pegue o seu leito e caminhe. Mas, amigos, ele fez. Ele não tinha força para fazer e ele reconheceu: eu não posso ir ao tanque sozinho. Isso era uma verdade. Mas quando Cristo disse a ele, ele fez. Ele levantou. Mas não era sua força que fez com que ele levantasse. E ele levantou e tomou o seu leito, mas não com a sua própria força, porque quando ele buscou obedecer na sua mente, quando ele começou aquela iniciativa, Deus o curou. Cristo, no seu poder, deu-lhe a força e curou. E as suas pernas que não funcionavam, que estavam caídas, e os seus braços, ou os seus ossos que estavam praticamente quebrados, eles pegaram peso e levantaram-se, e ele conseguia, de repente, a sua espinha se endireitou, ele conseguia levantar e caminhar perfeitamente. Isso não é só um ato milagroso de Cristo, mas é uma demonstração da conversão, e é assim que funciona para nós. Cristo diz a nós: creia, se arrependa do seu pecado, entregue a sua vida a mim. Mas como aquele homem paralítico, essas são as coisas que eu não consigo fazer quando não sou convertido. Crer? Eu nunca criei por anos. Eu zombei dessas coisas. Eu mostrei a todos a minha descrença por Cristo e Deus. Qualquer mensagem que eu ouvi de evolução, eu sempre pensei: esse é o caminho. Não existe um Deus que criou o mundo. Eu disse milhões de vezes a mim mesmo. Isso é antes da conversão. Não existe Criador. Não existe Deus. Não existe Salvador. E aqui vem o mandamento, o comando a mim: creia, mas eu não posso crer. Se arrependa do seu pecado, eu não vou fazer isso. Não. Eu não vou dizer: eu sou uma pessoa errada, um tolo, um pecador. Eu tenho um coração orgulhoso e fraco e mentiroso. Não, eu não vou fazer isso. Eu nunca fiz isso na minha vida passada. Eu não vou começar agora. Eu não posso. Não posso levar-me a fazer isso. É assim que somos antes da conversão. Tome seu leito e ande. Viva como um homem, uma mulher de Deus, em oração, crendo nele, provando ele, servindo ele. Isso é completamente fora do que eu gosto. Não é o que eu gosto. Eu gosto de algo que me eleve dos meus entretenimentos. Esse é meu tipo de droga. Televisão, isso, aquilo. Eu não posso só servir a Cristo. Eu nunca fiz nada desse tipo antes. Isso é conversão. Deus diz a nós: creia. Creia que eu mandei um Salvador. E o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Creia que ele é o eterno Filho de Deus. Ele vinha do céu para a terra. E Entre as coisas maravilhosas que ele fez, essa é a mais maravilhosa. O maior ato que já foi performado na história do universo. Ele, que era Deus como homem, foi à cruz do Calvário, permitiu-se ser levado por homens e ser crucificado. Ele sofreu e morreu. E ao sofrer, Deus, o Pai, e isso eles concordaram entre si antes da fundação do mundo. Deus, o Pai, colocou no seu amado Filho, a segunda pessoa da Santa Trindade, toda a culpa e todo o pecado daqueles que seriam perdoados, aqueles que buscariam e encontrariam Ele. E Ele puniu Ele em vez deles. Isso é maravilhoso. Bem, existe uma história antiga. Bem, eu tenho certeza que não, talvez não seja uma verdade, mas é uma história muito interessante sobre um rei. E ele amava o seu filho, o príncipe, mas ele fez algo muito tolo e resultou na morte de um homem. Foi um acidente, mas era uma morte. E naquele lugar diziam que qualquer um que matasse dois olhos seriam tirados daquela pessoa. E a lei não poderia ser mudada. E aquele rei, aquele homem, amava tanto seu filho que ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Então o que que ele fez? Ele disse que ele queria que um olho do filho dele fosse tirado, mas que o outro fosse o dele. Então, esse homem sacrificou um dos seus olhos para libertar o do seu filho. Mas isso só é uma ilustração fraca. Porque Deus mandou a segunda pessoa da Santa Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer por nós inteiramente, não um olho. Ele sofreu a eterna punição pelos pecados de bilhões de pessoas, para que eles fossem perdoados e salvos. Porque Deus é tão justo, ele deve punir o pecado. E ele veio em efeito e tomou a punição ele mesmo. Tão grande era o seu amor. Ah, diz o mandamento de Deus: creia em Cristo, creia no Salvador. Creia na morte expiatória do Salvador do mundo. E diz: se ele morreu por pecadores, ele morreu por mim, porque eu sou um pecador. Se ele morreu por pecadores que buscam ele, ele morreu por mim, porque eu buscarei ele. O mandamento de Deus é crer em Cristo como a sua única esperança. Sem a sua morte expiatória, não teria esperança para você. Nenhum perdão pelo seu pecado, nenhuma vida eterna, nenhuma nova vida, nenhuma mudança de caráter, natureza. Crê em Cristo. Se arrependa dos seus pecados, sinceramente, e busque a Ele. Submeta a Ele, obedeça a Ele, e com a ajuda de Deus, as coisas que não fazemos, não queremos entregar a Ele e crer nele, mas com a ajuda de Deus, como aquele homem paralisado, nós podemos: Senhor, eu creio, me ajude a crer, Senhor. Eu me arrependo das minhas fraquezas e entrego a minha vida a Ti. É uma figura. Aquele homem, sem ajuda, ele conseguia levantar e obedecer o mandamento de Cristo: levante-se, tome o seu leito e ande. E imediatamente o homem foi feito são. Imediatamente. O homem ficou são. E é isso que acontece na conversão. É maravilhoso. Você encontra novo entendimento, nova natureza. Você entende por que você está aqui. Você entende sobre Deus. Você começa a aprender sobre a Bíblia de uma forma maravilhosa. A Bíblia que você não entendia antes, Você tem uma consciência que opera em você, em vez de ficar justificando o seu pecado. Agora, quando você pega, porque você é um filho de Deus, a sua consciência te perturba e você se arrepende e você muda os seus caminhos. Você tem um coração melhor, você consegue orar imediatamente, você é feito são. É incrível que esse homem, 38 anos, paralíticos, pode ficar bom são em minutos. E é maravilhoso que nós também possamos ficar são, ter novo coração, nova natureza, novas forças, novas atitudes, porque nos arrependemos. Creia, entregue a sua vida a Cristo. E é uma verdade, quando você é convertido, você não acredita, você fica maravilhado. Minha vida mudou. Os meus desejos mudaram. Tudo está diferente. Cristo é tudo para mim. Eu oro a Ele. Ele ouve minhas orações. Tanto acontece. É maravilhoso. É incrível. Você lê um versículo como esse e você diz: isso não é só sobre aquele homem. É sobre mim também. E imediatamente o homem ficou são. E tomando seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Bem, quando você lê os judeus no Evangelho de João, é uma forma de falar dos líderes judeus, uma forma de chamar os líderes. E eles diziam, pelo que disseram os judeus ao que foi curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Bem, o homem teve descorajamentos, e eu mesmo conosco. Você tenta, quando você é convertido, quando você vem a Cristo, você diz aos seus amigos, à sua família: eu vim a Cristo, eu vim a Ele. Eles dizem: você o quê? Ah, não me fale isso. Se você é jovem, até seus pais talvez digam: ah, depois você vai esquecer tudo isso. Isso vai passar. E você vai sentir descorajamento. Mas o que você deve fazer nessas situações é orar por eles, para que Deus também mova no coração deles. O diabo vai fazer tudo para te tentar e descorajá-lo, mas essa é a resposta do homem curado. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: tome o teu leito e anda. É como se ele estivesse falando: ele não pode estar errado? Pode. Se ele tem o poder de curar, ele não pode estar errado com a interpretação das regras do sábado. E depois Jesus encontra no templo. Mas, ah, meus amigos, nosso tempo se acabou. Bem, eu devo concluir te falando uma ou duas coisas brevemente. Lembre-se, esse homem dependia em ajuda do mundo. Você também? Para a sua felicidade? Você é dependente das ajudas do mundo? Você não pode ficar feliz sem coisas do mundo? Ah, sem que as pessoas te falem: ah, você está tão bonita hoje. Esse vestido é maravilhoso. Ah, você é tão bom nisso, tão bom naquilo. Você depende disso para te fazer feliz, para te elevar? A fama do mundo. Algumas pessoas buscam como se fosse alimento, entretenimento. Você depende deste mundo para toda a felicidade que você tem? Nada de Deus. Nenhuma força, nenhum poder. Você é como aquele homem paralítico. Se ele tivesse qualquer prazer, tinha que ser de alguém. Mas quando ele foi curado, ah, agora ele podia caminhar, trabalhar, fazer muitas coisas. O mesmo com nós, quando somos convertidos, um novo relacionamento com Deus, uma nova natureza, não dependemos mais desse mundo. Eu não estou dizendo que não existem coisas boas nesse mundo. Existem muitas coisas que você pode gozar desse mundo. e muitas coisas se tornam muito mais bonita neste mundo depois que você é convertido. Mas agora você crê nele, você se sente completamente diferente. Espiritualmente, você tem vida espiritual. Ah, queridos amigos, foi tão fácil, depois de tudo, para aquele homem paralítico obter a ajuda de Cristo. Tudo o que ele teve que fazer foi obedecê-lo. O poder veio de Cristo. Tudo o que ele teve que fazer foi responder e obedecer. E aconteceu porque Cristo o curou e o deu o poder. Foi tão fácil para ele. E é tão fácil para nós. Eu lembro, falando de Cristo, há muitos anos atrás, a um homem que estava na prisão, numa visita que eu fiz, e ele disse: "Eu não posso crer no que você está dizendo. Eu não posso crer." E eu disse: "Por que não?" "Porque é muito fácil. É muito fácil. Só crer, nada mais. E toda a sua vida é mudada. E você tem vida espiritual, contato com Deus, você prova Ele, você está no caminho para o céu, só crendo. É muito fácil." Sim. Mas lembre-se, não foi fácil para Cristo. É fácil para nós crer, se arrepender, entregar, mas para Ele, Ele teve que vir das cortes do céu, entrar num corpo humano, personalidade humana. Ele teve que viver neste mundo 30 e alguns anos, e ele teve que ir à cruz do Calvário. Ele, que teve uma vida, uma natureza, um coração puro, perfeito, teve que ser feito pecado para nós, que é uma expressão. Ter toda a nossa culpa colocada nele. E aí, o eterno peso da punição derramado nele. O mais difícil. Pensamos que tudo é fácil para Deus. Em tantas vezes é, mas com essa exceção. Estar no lugar de orgulho, pecadores, pagar o preço. Por eles, nada poderia ser mais difícil do que o custo de Cristo para a nossa salvação. Sim, é fácil para nós, mas é tão difícil, ou foi tão difícil para Ele. Queridos amigos, como você poderia rejeitar tão grande Salvador, que tem tão grande amor, tão pronto para salvar? Aquele que olha para você quando você não olha para ele, que vem a você quando você não vem a ele, que apela ao seu coração, te chama, que tem para todo o seu povo, sofreu e morreu na cruz do Calvário. Como você pode deixar tão grande Salvador? Ah, amigos, este milagre mostra algo da conversão espiritual, literalmente aconteceu, como os milhões de milagres de Cristo, mas ao mesmo tempo é uma figura do seu poder de conversão. Vinde a Ele, lembre dessas três coisas, creia nele. Esse é o único caminho da salvação. Se arrependa de todos os seus pecados, entregue a Ele a sua vida, a sua obediência, e você será dele. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor, e nos ajude. Ah, Senhor, faça com que venhamos, faça com que prostremos-nos em nosso joelho, em arrependimento. Cause-nos a crer só em Cristo. Salve almas, mesmo essa noite. Rogamos no nome do nosso Salvador. Amém.